só para a galera prestar atenção e essas empresas arrecadarem esses talentos aí, né?
Anteriormente.
Que triste!
Já vai começar o
programa.
Olá, audiência do Checklist Podcast. Eu tenho certeza que tá tudo bem com vocês. Eu sou o Tenório do Futuro e estou aqui com o meu querido Tito. Tito, você gosta do mercado de games?
Eu acompanho muito, né, o mundo de mercado, porque hobby meu é muito particular, que eu acho bem gostosinho.
Caraca, eu achei que você fosse responder, sei lá, a Amazon é um ótimo mercado de games, eu vou sempre no Walmart.
E olha só, Tenório, antes de você continuar, te garanto que eu sou um especialista no que você vai perguntar. E eu nem sei o que é.
Sei, pior que sei, porque assim... Por quê? Mais ou menos no ano passado, né? Eu vi o trailer de um jogo, né? Chamado... Ai, cara, é um jogo lá que conta a história, que é meio que baseado na lenda chinesa lá.
Olá, sou eu, Tenório do Futuro, só para dizer para vocês o nome do jogo que a gente estava tentando falar aqui. É o Black Myth Wukong. É um jogo que está sendo teoricamente produzido pela Game Science Interactive Technology. Dê uma gugada aí e até daqui a pouco.
E tal, eu esqueci o nome dele.
O Long?
Era o Long? Deve ser, né?
Porque, assim, então, tem dois. Tem o Long, que ele é da... Tem o Long, que ele é da Ninja Theory. Que já saiu. Que ele é meio Sekiro mesmo.
Sim.
E tem um outro que é... Ele também chama... aí ele é tipo The Legend of the Long, assim, uma parada...
Isso.
Tá. É um subtítulo que esse, que é com o macaco mesmo. O personagem é o macaco. Esse não saiu ainda. E eu acho que esse jogo nunca vai sair.
Por quê? Quando eu vi esse trailer, né? Eu entrei no Vortex, que me surpreendeu. Que é o seguinte. A indústria coreana e chinesa, ela tá num momento muito normal do capitalismo, que é da fomentação, né? Que é tipo... fazer com que pessoas invistam em você de alguma forma. Por exemplo, Tito tem uma ideia de camisetas calças. Não tem nada ainda, mas ele tem uma ideia. E aí as empresas investem em você, você abre capital, blá, 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 blá. E aí eu entrei para ver o Wulong e vi uma lista de jogos que... Um lado é lavação de dinheiro, o outro... São jogos conceitos que... O que esse pessoal faz? Esse pessoal, eles criam uns trailers, só que não existe jogo.
Uhum.
A partir disso, né, várias pessoas vão, tipo, investindo e tal, a empresa ganha dinheiro com isso. Ganha fazendo trailer.
Uhum.
Aí eu fiquei, caralho, não, impossível que esse jogo vai sair. Passou, na verdade, então não faz um ano, faz dois. Passou dois anos, eu assisti um vídeo de um cara, eu vou até compartilhar com você, qualquer coisa a gente até assiste esse vídeo junto, eu tô com tempo pra isso, que é o cara falando de jogos que nunca vão sair e tudo mais.
Sim.
E aí eu vi o Wulong, vi outros jogos, né? E aí, nesse mês, um outro cara, que eu acho que esse aí você já deve conhecer, que é o Hades Plays, alguma coisa assim, ele também fez um vídeo sobre jogos para lavagem de dinheiro, e dentro disso, tava, só não sei se você lembra do Nanão E3, que teve um trailer de um jogo meio Sekiro, meio Nioh, que o cara faz vários movimentos mó diferentão, assim, o jogo é mó estilo.
Sim, não. Foi desse ano, né?
Isso. E aí,
outro jogo impossível de ser feito.
Isso. E aí eu falei, Caramba, velho. E assim, ele no vídeo do rádio mais recente, ele listou uma porrada de jogo que eu lembrei que eu tava louco pra jogar. Tipo, jogos que, tipo, jogos do sonho, assim. Tipo, é, imagina um No Man's Sky que não vai sair, tá ligado? Que aí ninguém se decepciona.
Sim.
E isso, cara, é uma porrada e é uma indústria que, tipo, pra nós, não afeta em nada. Afeta quem é um médio investidor, porque o cara que é ricaço também, foda-se, porque o cara, ele não tá
perdendo dinheiro. Ele nunca perde, né?
Ele nunca perde. Agora, o médio investidor é um aí, porque você vai falar, puta, mano, essa empresa que vai fazer o Wolong, ele é uma empresa que, mano, tem tudo pra ser foda. E o jogo, na verdade, não existe. E o bom é que esses trailers podem ter gameplay fodástico, porque você... Caramba, como é que eu vou apertar? Qual que vai ser o prompt pra isso? Vai ser, tipo, triângulo e quadrado? Tipo, são umas movimentações... É,
e, tipo, você não precisa ter o investimento e tempo de fazer o jogo todo, né, mano? Um jogo todo, você tá, pô, considerando que vai ter horas de gameplay. Um trailer, por mais que pode ser realmente que tenha alguém jogando, são minutos, tá ligado? Então, se você tiver que fazer um jogo de minutos com um orçamento X, você vai fazer minutos incríveis. Se você tiver que fazer com esse mesmo orçamento um jogo de horas, ele não vai ser tão bom assim, tá ligado? É, e de fato, eu acredito nisso aí, mano. Acho que tem dois cenários, assim, que, tipo, um é realmente quando você vai lavar dinheiro. Por quê? Porque, às vezes, nesses trailers malucos, você tem uma publisher que coloca muito dinheiro em tráfego pago para propaganda, para aparecer no Instagram, para aparecer no YouTube da galera. E nessa, querendo ou não, você está pagando uma empresa, né? Então, se vamos supor, não que seja o caso, mas vamos supor que eu e você aqui tem um dinheiro ilícito que a gente precisa colocar em algum lugar, a gente pode pagar com isso e falar, não, eu tô pagando aqui a propaganda do meu jogo, tá indo para essa empresa aí. Pode ser um cenário. Mas às vezes também, mano, é um cenário de, tipo, você só fazer um barulho para a sua empresa. Seja para você trazer talento. Então, por exemplo, tem acho que um ano já que teve a confirmação de que o GTA 6 estava em produção, tá ligado? Cara, a Rockstar não precisa confirmar que o GTA 6 está em produção, tá ligado? Tipo, ninguém ganha nada com isso, a não ser... O moleque que se formou há pouco tempo, que é um desenvolvedor que quer, sonha em trabalhar numa empresa grande, num jogo grande, e o cara vai lá e fala, mano, quer saber? Vou fazer o seguinte, vou tentar trabalhar aqui na Rockstar. Então rola muito de, às vezes, esses anúncios bem precoces, só pra galera prestar atenção e essas empresas arrecadarem esses talentos aí, né?
Olá, sou eu, o Tenor do Futuro. Só para deixar claro que nesse episódio do podcast nós vamos reagir a um vídeo do canal do YouTube. A gente não vai rodar o vídeo na íntegra, então eu vou deixar algumas partes interessantes, algumas partes que a gente discutiu durante o vídeo. O vídeo vai estar linkado aqui na descrição para vocês também assistirem. Então acompanhe esse bate-papo.
É muito triste, isso assim, você imagina se isso cai para outras frentes, como, por exemplo, trailers de filme conceito, tipo, um trailer de um filme muito foda, que nunca vai sair. Vou esperar você compartilhar aí.
Sim, 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 pra já. Tá vendo aí já?
Foi o Black Myth Wukong, por exemplo, pelo seu combate, a gameplay.
Ah, esse é o Wukong.
Todo esse jogo parece muito perfeito, né? Tanto que ele parou muito a internet, a galera ficou muito animada quando viu este jogo, né? E também um outro jogo aí chamado Dokev, que é dos mesmos criadores lá do Crimson Desert, que é um outro jogo que também chamou muita atenção. E é a empresa, né, por trás do desenvolvimento de Black Desert, né? Que é um MMO bem conhecido.
Uma pausa aqui, mano. O Dokev, e eu acredito que ele pode sair, tá?
É...
Mano, porque é um...
Olha o cheiro de lavagem de dinheiro, Tito, mas tudo...
Então, sim, beleza. Mas acho que ele tem também um lance que, assim, desse jeito que ele tá aqui, não sai, tá ligado? É assim, eu acho que o Black Myth lá, o Kong, que é o primeiro, né, que o Arthur tá aqui, esse, mano, não sai, tá ligado? Eu acho que ele não sai. E o Docker, eu acho que até pode sair, mas desse jeito, com certeza, não.
Sim, e assim, o Black Myth, ele é realmente o Kong lá, do macaquinho, Ele é realmente um jogo inimaginável, velho. Tipo, é uma coisa que você fica assim, caramba, mas como que essa porra vai rodar? Porque assim, ok, você pensar que, por exemplo, uma empresa grande trabalhando uns 5, 6 anos num jogo desse, vai lançar, ok, mas cara, surge do nada o jogo, vai embora do nada o jogo. É uma empresa nova e a gente sabe que, cara, empresa indie, primeiro jogo, tem muito pra errar. Vide aí, sei lá, Kena, o Lives of Pi, por exemplo, que é legal o jogo, mas, cara, você vê como que falta polir ali.
Ainda tá muita coisa, muita coisa. Vamos continuar vendo aqui.
12 segundos depois.
Esse Phantom Blade Zero é o que anunciaram esse ano, né? E tipo assim, antes do Ades falar aqui, só pra gente não já ser influenciado, que, e eu vou ser provavelmente, mas tipo, o problema dele é literalmente a fluidez da movimentação. Por quê? Porque ele faz um jogo de câmeras, uma parada que eu diria em inglês que é tricky, que é colocar a câmera ali meio que nas costas do personagem. Então você fala, pô, isso aqui é o gameplay, isso aqui é alguém jogando, né? E, cara, eu acho pouco provável de fato ser alguém jogando. Tem uma exceção, assim, que eu me lembro, que tipo, eu falei, cara, eu acho que esse jogo não vai ser assim. E quando ele saiu, ele era, mas é um cenário muito diferente do mercado de jogos que a gente tá agora, que foi o Ghost of Tsushima, ou também conhecido popularmente como Gostoso de Chuchuquinha.
É, mas aí é da Sony, né?
O lance que era o final do Play 4, os caras já estavam, mano, usando o máximo do videogame, tá ligado? Eu olhei ele e tinha aquela mecânica de sacar, tá ligado? Quem saca a espada com ele e tal. E, tipo, realmente era impressionante, e quando saiu o jogo, era de fato impressionante mesmo. Mas o Phantom Blade aqui, acho pouco provável, mas eu acho que o jogo até pode sair. Mas acho
não vou sair, Tito, para com isso.
Pouco provável ser fim. É que cedo, né, pra gente...
Sabe como que, na minha cabeça, esse jogo funcionaria pra ter essa fluidez?
É.
Perry do Batman.
Ah, não, mas não... Mas nem assim, acho que não... Ele...
Porque, cara, não sei se você lembra, tipo, o Batman fazia coisas que você não controlava, tipo...
Sim.
É, então, tipo, você apertava triângulo, ora ele fazia um, né?
Mas... O moveset dele ali era, tipo... Não
é, então... Era se um jogo meio que é uma mescla de Quick Time Event e Perry, beleza, até que dá, porque já tá tudo meio que pré-renderizado ali, já tá no esquema. Mas como a gente sabe que é lavação de dinheiro, não vai sair.
De fato. Vamos continuar aqui.
Falando que esses projetos...
Aqui, essa tempo aqui do Kong, Black Maple Kong, é um jogo, tá ligado? Aqui eu acredito que é um jogo. Mas é o que a gente falou, pô, o cara faz um mapa pequenininho e faz um jogo menorzinho.
Tem uma diferença entre você fazer uma demo e um jogo, né?
Exato.
Porque a empresa grande pede para um time fazer uma demo e um time fazer um jogo, né? Tipo...
Perfeito. Ah. É, vamos ver aqui, tá? Tá interessante. Sabe qual que é um jogo, qual é o primeiro jogo de um estúdio coreano que parece que é interessantíssimo? Teve uma demo recentemente sair esse ano? O Lies of P, o Pinóquio Boing aí. É um estúdio coreano, é o primeiro jogo dos caras e, cara, evidentemente o jogo vai sair mesmo. E parece ser tão bom quanto parece.
Mas aí, como eu falei lá no começo, você sente que é um jogo indie quando você tá jogando.
Sim, concordo. Falta,
só que assim, é um jogo que você olha e fala, caramba, que absurdo.
É, né? Exato. Mas... O primeiro jogo do estúdio, mano. Ele...
Sim, e assim, o que é foda porque... Com certeza, nesse monte de empresa que vive de investimento, isso não é uma coisa que acontece só com jogos. Existem empresas que nunca fazem nada, só vivem de ideias e investidores. O meu medo é de saturar o mercado disso e não faz para essas pessoas que de fato querem fazer.
Até queima o mercado todo.
Queima.
Por conta de uma galera e, tipo, isso já aconteceu, né? A gente só tem videogame aí hoje em dia... Porque a Nintendo ressuscitou esse mercado lá no começo dos anos 80. Porque o famoso Crash do Atari com o jogo do ET lá, basicamente, guardado as devidas proporções, foi isso. O Atari foi um sucesso, todo mundo queria fazer seu jogo, fazia milhares de jogos, e aí tinha tanto jogo que começou a não ser interessante, que era um monte de jogo nicho, um monte de jogo igual, e aí as empresas falaram, vamos parar de pôr dinheiro aqui. Aí a Nintendo foi lá com aquela política que a Nintendo tinha japonesa de controle de qualidade. Sim, começou a ressuscitar esse mercado que até hoje está muito bem. Há especulações, há hoje questionamento da indústria, dos jornalistas, dos analistas sobre o mercado de videogame chegou meio que nem uma tampa. Quem deveria ter videogame hoje em dia provavelmente já tem. Quando sai um videogame novo, as pessoas compram porque elas estão comprando o videogame novo. Não é que tem alguém que nunca teve videogame e agora passou a ter. Óbvio que tem essas pessoas, mas elas são uma porcentagem muito menor. Então, essa sua preocupação é uma preocupação legítima que a gente deveria ter mesmo, assim. E tipo, pô, não vamos... Como você usou... Acho que o termo que você usou foi de saturar. Vamos saturar de coisa ruim, de notícia ruim, de fake, pra não perder, né? Isso é importante.
Sim. Tem aquela empresa lá, que é aquela empresa que compra tudo, que eu esqueci o nome.
A gente tá falando da TH Nordic?
Não.
Ou da Tencent?
É a Tencent, que perdeu investidores e falou, gente...
Mandou a galera embora.
Porque ela...
E assim, estúdios que faziam jogos bons.
É uma empresa que é idônea.
É ela.
Aqui,
mas,
porque ela entrega. Só que ela também tá dentro desse barco de... Eu preciso ter pessoas confiando no meu trabalho, porque a partir do momento em que ela começou a cair os investidores, fodeu, porque boa parte da projeção que eles fazem é com o dinheiro que eles vão ter desse pessoal, né, desses investidores. Então, tipo, só de perder, sei lá, 11 bilhões, o cara falou, mano, fodeu. E o que é triste? Essa é uma empresa que entrega. Mas imagina você ter uma empresa que não entrega nada, o seu job é só fazer trailer. Imagina quanto de grana. E, de novo, não tem problema você tirar dinheiro de rico, que se foda. O problema é de saturar e nenhum coreano e nenhum chinês ter credibilidade para poder apresentar um jogo. Eu falo, não, aí, fake.
Recentemente a gente tinha aquele jogo que foi anunciado e teve uma demo gigante que estavam especulando que era um projeto, talvez, do Kojima, você lembra? Como é que chamava? Era...
Ah, sei, era... Sim, sim.
Cara, esqueci o nome dessa desgraça, mãe.
E o jogo que a gente estava tentando lembrar é o Abandoned. Era um jogo que estava sendo produzido, na verdade não estava, pela Blue Box Games Studios. Dê um Google que você vai se inteirar muito bem sobre essa história bizarra. Então, vamos continuar.
É bom, porque é um ótimo exemplo de uma brincadeira que esse cara pegou todo o dinheiro, porque os vídeos dos jogos dele... demo, tiveram muito acesso, e o cara não tinha nada de jogo pronto, nada. O cara surfou nessa onda de que poderia ser algo do Kojima ou não.
E o Kojima, como ele já fazia essas brincadeiras, Zarg e tudo mais, e mesmo ele negando, ficava, fala a verdade, esse jogo é seu sim. E aí os caras, né, ganharam publicidade, ganharam notoriedade,
exato.
E uma coisa que é foda é que, eles simplesmente podem mudar de nome, mudar de empresa e fazer isso de novo.
Exato. Complicado. Vamos ver mais um pouquinho aqui do vídeo, tá? Pra ver se a gente lembra de outra parada.
Recentemente, né, surgiu aí uma matéria especulando que o jogo do Kev, que é um dos jogos que chamou muita atenção, se não me engano, ele foi apresentado da Gamescom a primeira
vez. Nossa, que lindo.
Esse jogo é tipo o melhor Pokémon que você verá na sua vida. Ali, podendo andar de patins, tem uns bichinhos, o combate. É um jogo muito lindinho, assim. E chamou muita atenção o estilo desse jogo. Eu já comentei sobre ele aqui no canal, acho que mais de uma vez até. E esse aqui é um jogo, inclusive, tem um estúdio bem grande por trás, né? Que é a ProBase, que é a desenvolvedora coreana do Black Desert, que é um MMO aí bem famoso, né? Então, é um motivo a mais a gente falar, pô, beleza, tá sendo feito, o jogo tá sendo criado, vai sair. Mas, parece que recentemente, algumas discussões aí em fóruns, principalmente fóruns lá da Coreia, né? Em um site de jogos da Coreia, o assunto do Dokev veio à tona. E uma pessoa que disse ser desenvolvedor, que não se identificou, disse que o jogo foi criado justamente com o propósito de marketing mesmo, e que nada daquilo é real. Que os caras alocaram uma pequena parte ali de artistas e um número muito pequeno de desenvolvedor pra criar um projeto que parece que tá sendo jogável, que é muito bonitinho, mas que na verdade nada daquilo ali tá sendo desenvolvido. Aquele jogo basicamente não existe e que foi feito justamente pra poder manter as ações da empresa em alta ou pelo menos em um nível esperado. Afinal, se você tem um projeto que chama muita atenção do público e parece promissor, é óbvio que isso vai atrair investimentos ali pra sua empresa, né? E a empresa do Black Desert já é uma empresa bem colocada, de certa forma, no mercado. Muitos desses jogos bonitos, chineses e coreanos, de fato eles não existem. Eles são só, sei lá, uma fachada para os caras ganhar uma grana e depois sumir, ou o jogo simplesmente desaparecer. E assim, jogos em Vaporwave, que a gente chama, eles existem mais comum do que imagina, né, cara? Você tem vários jogos que foram anunciados e simplesmente não há um pio dos desenvolvedores se o negócio está sendo feito, se foi cancelado ou não. Tem o próprio Deep Down da Capcom, por exemplo, um jogo que nunca foi dado como cancelado. mas nunca foi dado também que ele continuou sendo feito. Então, assim, é muito fácil, de certa forma, você anunciar um
e projeto. E barulhão, não. Dá um, né?
Simplesmente aquele negócio que ele evapora, some e os desenvolvedores falam, esquece isso aí, amigo. E, assim, isso pode estar acontecendo realmente com esse mercado de jogos orientais, que são muito lindos, porque o trailer deles são...
Ao mesmo tempo, avisar cancelamentos, né, cara, não é ruim pra empresa. Então, eu lembro que quando a Ubisoft começou a cancelar alguns projetos, ela já tava mal das pernas, mas só foi piorando, entende?
Sim, sim.
Então, até onde a gente tem que manter certos sigilos? Eu não tô falando de fazer igual Americanas, né, de esconder a ponto de
fuder com muita gente.
Iniciar só a falência. Mas você tem que ponderar o que você vai anunciar, né, cara? Se você vai fazer só em reuniões para alguns investidores, né? Ou se você vai colocar isso em mídia. E colocar em mídia, às vezes, é arriscado você avisar que, ó, não tô dizendo que a gente tá mal, mas estamos cancelando muitos projetos, hein? Ei, valeu.
Tá complicado. Complicado demais. E, assim, o exemplo do Deep Down é um bom exemplo. Era um jogo que, tipo... Era meio que pra ser do lançamento do Play 3, não morreu, prometia mundos e fundos e não saiu. Tem um jogo, inclusive, que muita gente especulou que também nunca sairia, mas aparentemente vai sair esse ano ainda, que é o Starfield.
Starfield.
Que, tipo, é uma proposta tão grande, tão ambiciosa, né, que dá esse susto, né?
Sim.
Mas
assim, eu acho que Starfield, assim como o No Man's Sky, ele vai sair. Mas não vai, entende? Ele vai ter aquele jogo que ele vai ser o que foi prometido daqui um ou dois anos. Isso eu tenho certeza. Não tem um jogo da Bethesda nesses últimos aí, sei lá, desde Fallout 4, que não é assim, sabe? Até antes, acho que até o Skyrim foi assim.
Agora, dando uma esticadinha nesse tema aqui, Microsoft não tá conseguindo concluir a compra, né, da Activision no período ali esperado.
Uhum. Já não foi, não? Já não acabou?
Então, não acabou essa parada porque o órgão regulador lá da Inglaterra trouxe umas preocupações e aí o FTC, que é o órgão que, tipo, tenta regulamentar isso globalmente, entrou com um recurso e no final desse mês agora... acabam, porque o contrato de compra da Microsoft com a Activision tinha um prazo pra concluir a compra.
É o final de julho agora, exato.
Desse julho aí. E, tipo, há essa especulação de talvez a compra não ser concluída e a Activision voltar pro mercado aí, sabe?
E com dinheiro, né? Porque vai ter a Microsoft vai pegar uma multa de bilhões.
Dá 2 bilhões, se não me engano. E não é pouca coisa, né?
Não é.
Enfim, vamos concluir o vídeo aqui, mas...
Não,
é ligadinho.
Uma hora depois.
Esse é um dos vídeos, mas tem outros vídeos falando sobre, ou matérias mesmo falando sobre essa parada de fazer coisa feia. Eu tenho um exemplo aqui de jogo que eu sabia que ia sair, e que saiu, eu joguei, e só revendo a publicidade dele eu vi que era um jogo fake, que é o Cyberpunk 2077. Os trailers que eram mostrados, e eu não tô falando daqueles teaser conceito, eu tô falando do trailer do jogo mesmo. Não era o jogo final.
Era
um outro conceito. Se você olhar até a HUD, é totalmente diferente do que foi entregue no final, gráfico. Então, isso já aconteceu também com aquele jogo lá do hacker, que é
o Watch Dogs.
O Watch Dogs. Aconteceu a mesma coisa, que o pessoal chamava de downgrade. Mas basicamente cara, precisa entregar um trailer jogável, que é isso. Porque a gente se sente não enganado quando falam, cara, isso aqui é um trailer, não tá em engine. Ok. É um cinematic, ok. Agora, quando falam, estamos jogando, é muita sacanagem. Mas eu continuei sem me lembrar... Mas existe, você ouvinte agora, se você parar pra pensar, quanto de jogos que você falou, cara, quando esse jogo lançar vai ser um arraso, e você nunca teve esse jogo na sua frente ou na sua mão, o Black Myth Wukong. É um exemplo de que a primeira vez que eu vi, eu achei fantástico, e eu não desconfiei que ele era um jogo fake, não, foi... Eu vou pesquisar mais quem tá fazendo, quem é isso, quem é aquilo. E eu me deparei com essa indústria do... Aí eu comecei a ler, falando, puta, como assim fake? Como assim não existe. É. Como assim? Tipo, os caras, eles fazem de um jeito, eles deixam até certos erros, meio que uma coisinha bugadinha, outra pra gente, pra poder emular um jogo mesmo, né?
Ele tá sendo jogado, mas é um ambiente muito controlado, muito pequeno.
Sim.
Né? Então engana muito, assim, a intenção é enganar, e engana mesmo. E tipo, esses exemplos que você deu é isso, pô. Toda vez que a galera ia jogar o Cyberpunk, que era um jogo esperadíssimo e tudo mais, a galera, tirando alguns jornalistas um pouco mais críticos, a galera saía com uma boa impressão. O problema é que era um jogo que eles entregaram,
sim,
o jogo que a galera jogou, o jogo a gente não estava jogando no super computador que a galera rodava o jogo pro jornalista, tá ligado? E por aí vai.
Sim,
e muda muita experiência, né?
Você falou, né, de controle e ter uma demo com um código curtíssimo.
Exato. Tipo, nessas demos você não faz tudo que o jogo permite. Você faz só aquilo que o cara já meio que desenhou. Enfim, né? É uma safadez oculta sem igual.
Tá.
Sem igual. A verdade é essa.
Dito isso, eu quero que vocês saibam, ouvinte, que a gente também é fake. Mas você pode seguir.
Quer dizer, não é verdade. Quer dizer, eu não sei mais o que é verdade.
Será que esse podcast aqui realmente existe ou é só para atrair investidores? Talvez seja. Eu queria dizer para vocês, primeiramente, para seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, mas se você ouve em qualquer outro agregador, não tem problema, dê um jeito de dar um like, de curtir, de comentar, de compartilhar. E se você for uma pessoa maior de 40 anos, segue a gente no Facebook.
É bom.
E se você for menor de 20 anos, segue a gente no TikTok, que não tem nada, mas um dia terá.
Vai ter. Vai ter, é que a gente não quer pôr coisa lá que não é a verdade.
É, sim.
Vai ter.
É isso, acabou.
A gente só precisa ser mais jovem também.
É, sim.